Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marlúcia Ribeiro.
E eu sou Jefferson Del Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado analisa a proposta que acaba com indulto para crimes cometidos contra a administração pública.
Plano Safra 2019-2020 será tema de audiência pública na Comissão de Agricultura nesta semana.
Relatório sobre legalidade do decreto presidencial que flexibilizou o porte de armas será apresentado na quarta.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Constituição e Justiça deverá votar nesta semana relatório sobre a derrubada do decreto das armas. O relator se diz favorável às normas anunciadas pelo presidente Jair Bolsonaro, como a liberação para a compra de mais armamento e munição. Repórter Érica Christian.
A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, confirmou para esta semana a apresentação do relatório sobre a legalidade do decreto das armas.
Houve um pedido de urgência, o relator terá então que apresentar o seu relatório para que nós possamos colocar em votação e a partir daí nós podermos discutir se o decreto é legal e constitucional ou se ele é ilegal e inconstitucional.
Foram apresentados 4 projetos pela inconstitucionalidade das novas regras que facilitam o porte de armas. O relator, senador Marcos Duval, do Cidadania do Espírito Santo, alega que o decreto é legal.
Então a gente conseguiu, junto aos maiores juristas, mostrar que há constitucionalidade no decreto. Então a gente vai estar no relatório mostrando isso, né, que ele está constitucional.
A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, citou pareceres contrários ao decreto das armas.
Nós temos nota técnica da assessoria daqui do Senado, nós temos da Câmara dos Deputados, nós temos o Ministério Público Federal. Todos eles claramente mostrando a inconstitucionalidade dessa medida do governo.
Representante do governo afirma na CDH que a reforma da Previdência vai distribuir renda para os mais pobres e deixar de subsidiar os mais ricos, mas especialistas consideram um erro o sistema de capitalização previsto nas novas regras de aposentadoria. Repórter Yara Farias Borges.
Ao ressaltar que a reforma da Previdência foi construída com base nos modelos nacionais e internacionais que deram certo, o representante do governo, Leonardo Guimarães, explicou que o sistema proposto mescla capitalização, repartição e solidariedade.
O nosso sistema previdenciário, sim, ele transfere renda para pobres, sim, ele tira muita gente da pobreza, mas ele transfere muito mais renda para aqueles que estão entre os 10% mais ricos. Nesse sistema de capitalização proposto, isso não vai mais acontecer. Vai continuar distribuindo renda para os mais pobres, mas não vai mais distribuir renda para os mais ricos.
Outra audiência vai aprofundar o debate sobre capitalização, informou o presidente da CDH, senador Paulo Paim, do PT Gaúcho.
Quero reafirmar que vamos chamar outro debate sobre a capitalização. Eu considero a capitalização o inimigo número 1 do povo brasileiro hoje. Da forma que foi colocado aí, eu não tenho nenhuma dúvida.
O senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, pediu que seja deixado de lado o clima de campanha eleitoral em favor das mudanças necessárias para o Brasil. Ele criticou a estratégia de responsabilizar o Congresso Nacional por tudo de ruim que ocorre e que possa ocorrer no país.
Ele reconheceu que o Congresso tem sido lento na análise de projetos, mas lembrou que o país vive sob um presidencialismo de muito poder. Álvaro Dias rejeitou a tese de que o Brasil é ingovernável e que seja um país de fracassados.
Eu repito, o Brasil não é um país de fracassados. Alguns governantes podem fracassar, mas os brasileiros repudiam o fracasso. Nós não aceitamos a tese de que o Brasil é um país ingovernável.
O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, disse que quer ajudar na construção de um caminho para o Brasil sair do que ele classifica como labirinto.
O parlamentar sergipano afirmou, no entanto, que a agenda do governo não dialoga com a realidade do país, que é a de uma economia desacelerada, uma queda na produção industrial e o aumento do desemprego. Ele criticou especialmente o que chamou de ataque à educação, com o contingenciamento de 30% nas verbas das universidades e institutos federais.
Rogério Carvalho destacou que, quando o presidente diz que o Brasil é ingovernável, ele afirma, em outras palavras, que não consegue governar o país num regime democrático. E isso acontece apesar da boa vontade dos diversos setores do Legislativo para construir um entendimento a favor da nação.
Eu quero dizer a todos, inclusive ao governo, do qual não faço parte, que o Senado não vai cruzar os braços diante dos desafios do país. Eu tenho certeza que aqui no Senado, que os partidos que estão aqui representados apresentarão, sim, uma agenda consensual para evitar o mal maior, que é a derrocada da nossa economia e a depressão econômica.
Comissão de Agricultura e Reforma Agrária debate o Plano Safra 2019-2020. A audiência pública sobre o assunto está marcada para esta quarta-feira. Repórter Paula Groba.
O Plano Safra 2019-2020 será debatido no Senado pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. A presidente do colegiado, senadora Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul, diz que a intenção é ouvir produtores rurais e acertar com a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, CNA, as principais demandas para que a produção não fique estagnada. O presidente da CNA, João Martins da Silva Júnior, é o convidado.
Os produtores rurais estão um tanto quanto ansiosos para o próximo Plano Safra e com a mudança de governo isso é bastante natural. Então, nós vamos discutir a garantia da previsibilidade orçamentária, a redução ou aumento da burocracia para conseguir entrar e ter direito ao Plano Safra, o aperfeiçoamento dos programas que já existem.
O senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, apoiou a ideia de vincular a aprovação do crédito suplementar solicitado pelo governo federal ao desbloqueio do orçamento do Ministério da Educação.
Assim, para que fosse autorizado a gastar 248 bilhões e 900 milhões de reais em despesas correntes, a administração do presidente Jair Bolsonaro teria que voltar atrás no contingenciamento de 30% das verbas das universidades e institutos federais.
Ainda na área da educação, o senador mato-grossense alertou para o problema da violência nas escolas e falou sobre o projeto de lei que apresentou este ano e que está sob análise dos senadores.
Meu projeto cria normas gerais de segurança escolar e foi construído a partir de uma ampla reflexão da triste realidade que reina em nossos estabelecimentos de ensino. Com ele, espero contribuir para que toda a comunidade escolar possa desfrutar de um ambiente em que prevaleça o direito de entrar e sair com vida, em paz e com segurança.
O senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, destacou a importância do lançamento pelo governo federal de uma campanha publicitária para mostrar de forma clara a relevância e a urgência da reforma da Previdência. Para o parlamentar, a população está mal informada sobre o projeto.
Chico Rodrigues acusou os meios de comunicação de levarem à opinião pública a mensagem de que o mundo vai acabar se for aprovada a reforma e disse que agora o governo está fazendo o seu dever de casa ao iniciar a campanha publicitária denominada Nova Previdência. Pode perguntar.
Muito oportuno, aliás. No meu entendimento, já deveria ter começado lá atrás para mostrar de uma forma clara a importância, né, da reforma da Previdência, porque senão o país vai à bancarrota.
Uma proposta de emenda à Constituição que acaba com o indulto para crimes cometidos contra a administração pública está em análise na CCJ. A Constituição já veda o benefício a quem tiver cometido crimes hediondos, tráfico de drogas, tortura e terrorismo. A reportagem é de Marcela Cunha.
O indulto é uma espécie de perdão coletivo concedido anualmente a condenados que cumprirem os requisitos estabelecidos por decreto presidencial, buscando diminuir o contingente prisional. Uma proposta de emenda constitucional em tramitação no Senado quer proibir que ele seja concedido a quem praticar crimes contra a administração pública. O autor da proposta, senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, acredita que a corrupção, embora não seja praticada com violência, tem o potencial de lesar de uma só vez milhares de brasileiros.
Esse eu acredito ser o maior crime. Você, quando é corrupto, você está atacando diretamente o funcionamento dos hospitais, tirando dinheiro da educação das pessoas para transformar o país. A corrupção, ela mata.
Girão criticou ainda o entendimento favorável do Supremo Tribunal Federal ao indulto de Natal editado pelo presidente Temer em 2017. Para ele, é extremamente atrasado centralizar esse poder na mão de uma única pessoa.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.